Temática do dia.
Agora são 11 horas 7 minutos, 22 graus de temperatura aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira. E nós já anunciávamos no início da manhã e agora já está conosco com um pouco mais de tempo nesse horário para a gente conversar, até para valorizar a vinda dele aqui, porque a gente sabe o quanto é difícil muitas vezes a gente trazer um profissional da área da saúde, da área médica, destinar aí uma hora do tempo para vir para cá com tantos compromissos aí de atividade profissional. É com muita satisfação que a gente recebe hoje o médico pediatra, doutor Antônio Leandro Nunes Vieira. Prazer recebê-lo, doutor Leandro. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da nossa rádio, a tua Rádio Cacique. Estamos aqui hoje para tentar tirar algumas dúvidas e ajudar a nossa comunidade e dar algumas informações que, no nosso ponto de vista, é importante. Então, estamos aqui à disposição da tua Rádio Cacique, do Rudi e de toda a nossa... nossos ouvintes, para conversar alguma coisa a respeito de febre amarela, de Covid, no mundo da pediatria.
Da pediatria. Vamos começar falando de Covid, já que a pandemia ela acabou mudando a vida do mundo nesse ano, no ano passado, ano de 2020, e continua em 2021. Vamos falar da nossa realidade Lagoa Vermelha e também num todo, porque a nossa realidade reflete em qualquer realidade. Como é que se comportou a Covid-19 na pediatria, no público infantil, nas nossas crianças, doutor Leandro?
Olha, Rudimar, assim, a pandemia do nosso coronavírus, e então o que acontece dentro do campo da pediatria? Quando surgiu a doença, e hoje fica importante que a gente diga que tudo que a gente falar hoje do corona, de repente pode ser mentira amanhã, porque é uma coisa que nós estamos aprendendo sobre essa doença, é uma doença nova, que ela tem apresentado algumas situações de mudança de comportamento à medida que vem andando a doença. Mas algumas coisas se sabe, estão muito bem identificadas, que ela é uma doença que no campo da pediatria ela pode até ocorrer, mas corre intensamente menor do que no adulto. É uma doença que não complica, ou raramente, melhor dizendo, raramente complica nas crianças. E tem duas situações que estão se estudando a respeito de ela não acontecer muito, ou muito pouco, ou complicar quase nada nas crianças. Com o processo inflamatório, quando você fala em crianças, é um pouco mais, vão até os 19 anos. Isso, o que eu vou dizer, vale até os 19 anos. Com o campo inflamatório desses pacientes até os 19 anos, é muito pequeno em relação ao campo, a situação inflamatória de um adulto. Então, isso é uma situação que hoje o pessoal que estuda, cientistas, estão colocando como uma situação de não agredir tanto as crianças. Outro, existe uma enzima encarregada do controle de pressão arterial, e que essa enzima seria um carreador do vírus, do coronavírus. E, então, essa enzima também ela tem em pequena quantidade em pacientes pequenos e até os 19 anos, consequentemente mais um fator que inibiria ou diminuiria bastante a situação do coronavírus em crianças. Então é uma doença que ocorre nos pacientes, nas crianças, ocorre em adolescentes, mas muitas vezes, a grande maioria às vezes, passa até desapercebida nesses pacientes.
Doutor Leandro, foram muitos casos registrados ou não tantos na pediatria de Covid aqui em Lagoa, na nossa região?
Olha, Rudimar, o pediatra é um indivíduo que convive no seu dia a dia com a febre. Então, a febre sempre foi uma convivência. Cada 10 mães que senta na frente do pediatra, da família, enfim, 8 ou 7 chega para conversar com o pediatra em função de febre. Então, o dia a dia do pediatra sempre foi, desde que a pediatria existe, febre. Pois bem, com a pandemia, houve algumas mudanças de comportamento das crianças devido ao isolamento social e algumas viroses basicamente ficaram quase que suprimidas ou não apareceram porque o grande fator da virose é criança, o contato entre elas, isso que leva a criança a levar as viroses. Uma leva para outra, na escolinha, e com o isolamento, as viroses diminuíram enormemente. Então, hoje, quando tu pega uma criança com febre, inevitavelmente, a primeira pergunta que a mãe chega e diz, a criança está com febre. A gente já pergunta de imediato, e tem mais alguém com febre em casa? Para saber se tem a possibilidade de ser um corona, que é uma doença da atualidade aí, ou simplesmente é uma virose que tá acontecendo no meio da pediatria, que sempre existiu. Mas diminuiu muito essas viroses e também, por outro lado, existem já bastante crianças com diagnóstico de corona no nosso meio, como em todo o meio mundial. Existem crianças e embora a investigação da criança se torne menos agressiva, e muitas vezes investiga na criança para proteger os avós, para proteger pessoas que as crianças convivem. Por si só, pela criança não haveria necessidade de fazer uma investigação mais importante. Isso vale também para o tratamento, que depois nós podemos tocar nesse assunto.
A febre é o primeiro indicativo de preocupação, doutor Leandro?
Dentro do coronavírus nas crianças, tem uma coisa que preocupa sempre os pediatras, embora muito pequena. Temos 21 casos no estado, que é uma síndrome inflamatória multissistêmica. O que, que é isso? É uma complicação do coronavírus. Então, essa criança pode ter problema neurológico, problema cardiológico, pulmonar, gastrointestinal, renal, hematológico. Então, é uma síndrome onde ela agride o organismo como um todo. Tivemos um número muito reduzido de situações no estado, mas tivemos. Então, a gente tem que estar atento, saber que ela pode existir, sabendo que ela pode acontecer. Então, seria a complicação do corona na criança. Aí sim, uma criança com febre por mais de 3 dias, com situação de desconforto, de diarreia intensa, de falta de ar, de gemência, alguma situação de sonolência excessiva pelo setor neurológico ou uma irritabilidade extrema, além daquilo que se espera para uma criança com febre, e com febre além de 3 dias, e febre bastante intensa, e com possibilidade de histórico de Covid na família, tu tem que estar atento com essa complicação. Embora não podemos criar um alarde na comunidade, mas é uma doença rara, mas a gente tem que estar atento que ela existe. Se existe uma, nós temos que estar atento, pode existir duas, né?
Com certeza. A gente quer lembrar que os nossos ouvintes podem ir interagindo na programação, fazendo alguma pergunta, na medida do possível a gente vai perguntando. A Carla Machado, doutor Leandro, mandou uma pergunta aqui. Bom dia, o meu filho tem 8 anos, tem asma e rinite. Ele está mais propenso a pegar Covid e complicar a situação dele, doutor Leandro?
Olha, sim mesmo, dentro da pediatria, porque essa criança de 8 anos, ela tem um pouquinho mais de sensibilidade inflamatória, ela tem um pouquinho mais de sensibilidade a desencadear vírus, seja os vírus do corona, seja vírus outros outros vírus tantos que existem. Existem mais de 200 vírus para dar nas crianças. Corona é mais um. Então, a possibilidade dela fazer o corona é igual aos de outros, né? E da complicação, eu me preocuparia mais com essa criança com H1N1, que é a vacina da gripe. Essa sim, H1N1, essa é um vírus que possivelmente poderia complicar o filho da Carla muito mais do que o corona. Então ela tem que se preocupar. Ela diz, nossa, meu filho tem 8 anos, tem rinite, tem asma, eu vou me preocupar em fazer a vacina do corona. Não, ela pode até na oportunidade que se vier a ter a vacina, ela fazer a vacina do corona no filho dela, no momento que existir a vacina para o filho dela. Mas a vacina que ela tem que fazer, que não deve deixar de fazer, é a vacina do H1N1, a vacina da gripe. Porque a gripe é o H1N1 que gosta de complicar em crianças na idade do filho da Carla. Então é importante que ela tenha essa noção.
E a gente sabe que tivemos positivação de H1N1 em Lagoa Vermelha durante esse período.
Exatamente, e passa batido às vezes, porque muito preocupado com corona, e foca só no corona, e esquece dentro do campo pediátrico da doença que é muito mais importante e complica as crianças, que é o H1N1. Até porque a Carla entenda, porque se existisse uma possibilidade de as crianças terem complicação, elas já estariam na linha de fogo das vacinas. Entanto que até hoje, agora que está surgindo alguns estudos do corona, por que não está sendo feito? Porque não tem estudos em crianças e adolescentes ainda. Por que não tem? Porque eles não complicaram. Eles estão passando numa boa e então não podemos sair fazendo vacina em todo mundo sem ter estudo que nos prove que aquilo vai mais prejudicar do que ajudar. Isso, temos que ter coerência desse tipo de situação. Então, corona, por enquanto, em adultos, e vacinas, a hora que for surgindo as vacinas, o pessoal vai fazendo, vão se cuidando. Isso também não quer dizer que as crianças não possam se cuidar, não devam se cuidar da doença. Elas adquirem a doença e podem carregar para casa, para um avô, para uma avó, e dá um transtorno enorme. O cuidado tem que existir. Não estamos aqui dizendo que não tenha que existir cuidado. Tem que existir o cuidado, os cuidados, todos aqueles cuidados que está todo mundo já sabendo e convictos, sabem, principalmente as crianças, carregam mais isso que nós adultos até, inclusive. Então, importante que o cuidado exista. O que a pessoal tem que ficar um tanto tranquilo é com a agressividade do coronavírus nas crianças.
Doutor Leandro, o tratamento, o medicamentoso para uma criança que positivou o coronavírus, como é que ele é? Ele é parecido com o do adulto? Ele é diferente? Como é que a pediatria tratou desse assunto?
É totalmente diferente, Ruth. Porque essas crianças, o que acontece? As crianças com corona, normalmente você cuida da febre, cuida de alguma coisa da tosse, dá alguma orientação nesse sentido. E a orientação maior são os cuidados sanitários dessa criança para evitar que ela leve adiante a doença como qualquer outra pessoa, sofrendo o isolamento como outra qualquer pessoa sofre, ou passa pelo isolamento social. Isolamento daí mais rígido em função da doença. Mas o tratamento do coronavírus, esse tratamento específico que se faz, o protocolo do coronavírus, para as crianças ele está fora. Alguma coisa em crianças com muita tosse, alguma coisa, existe a indicação da azitromicina. Mas é uma medicação que é usada para sinusite, para otite, é uma medicação já conhecida das crianças. Então, um tratamento específico, um protocolo específico para as crianças não existe, a não ser naquela síndrome inflamatória multissistêmica, né? Essa é outra situação rara, mas, como eu disse, temos que estar atento a ela.
Com certeza. A Jocely Ramos de Lima, ela mandou uma mensagem aqui, uma pergunta, disse o seguinte: bom dia, eu tenho uma filha com 4 anos de idade, ela tem pus nos olhos, já fiz 2 tratamentos e não adiantou. O que pode ser isso, doutor Leandro?
Bom, se é secreção no olho, única e exclusivamente secreção no olho, pus no olho, como ela está colocando, nós temos que estar atentos com a seguinte situação. Bom, ela tem uma rinite, ela tem um quadro alérgico, porque a rinite às vezes se manifesta única e exclusivamente com aumento do lacrimejamento. Se a criança lacrimeja mais que o normal, principalmente numa criança de 4 anos, essa é uma idade onde as rinites gostam de acontecer, forma muito líquido no olho, ela tem uma propensão maior a formar conjuntivite. Pelo que eu estou vendo, parece que tem um quadro de conjuntivite. As conjuntivites normalmente são secundárias às rinites alérgicas. Então, ela teria que administrar essa rinite do filho dela e, se não melhorar, de repente, a avaliação de um oftalmo, alguma coisa assim, para ver se realmente não pode ter. Mas uma coisa prolongada, do jeito que ela está colocando, parece ser um quadro alérgico.
Muito
bem. E secundária a isso, levando forma muita lágrima, a lágrima fica parada, infecta e a conjuntivite.
Muito bem. Então são 11 horas agora e 22 minutos. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já dando sequência ao nosso bate-papo com o Dr. Antônio Leandro Nunes Vieira, médico pediatra, conosco nessa manhã.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Sou
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no grill ao meio-dia, a R$18,90. Serve ainda o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 22h30. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para Vacaria.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro, o nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo o que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas, na Paim Filho, no centro. Fone Whats 54 999 18 10 57.
Tua rádio, a rádio do teu tempo. Ei, você aí na rua, conhece alguém que já teve Covid? Conhece alguém que morreu de Covid? Essa realidade está mais perto do que você imagina. Evite que isso aconteça. Use máscara e evite aglomerações. Mantenha o vírus longe de sua casa e de sua família.
Bis Hairdressers, empresa conceituada na área da beleza e saúde capilar há 20 anos, sendo 10 anos em Lagoa Vermelha. Agora com nova área de atuação, terapia capilar. Conheça e faça uma avaliação. O André da Rocha, fone Whats 99986-1366.
É comida caseira e gostosa que você procura? Cozinha da Jô, tudo feito com muito carinho. Ficou com água na boca? Chama a gente e peça o cardápio pelo WhatsApp 99705-2949. Pedidos até às 11 da manhã e teleentrega grátis.
Temperatura 22 graus.
Você já pensou em melhorar sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade da Medifarma tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena, fone 3358-1511.
Ainda não conhece a Lojas Colombo? São 60 anos no mercado e 20 anos de e-commerce, tendo os melhores preços nas categorias móveis, eletrodomésticos e smartphones, sendo a maior da região sul e muito mais. A família da Lojas Colombo cresceu e agora está mais perto de você.
A Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderlei a Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderlei a Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Onze horas 26 minutos, nós estamos com o nosso temático, o que acontece é assunto aqui na nossa programação, e nós estamos falando sobre a saúde da criança, principalmente nesse período de pandemia da Covid e os reflexos que isso acaba acontecendo. E nós conversávamos fora do ar com o doutor Leandro, e ele me contava que mudou muito a rotina do pediatra. Por quê? Com as crianças em isolamento, também consequências que não se esperavam resultaram que as crianças quase que não adoeceram, doutor Leandro. É isso mesmo?
Isso, Rudy. Hoje, assim, a gente, quando iniciou a pandemia, vamos trabalhar muito, essa pandemia, essa virose. Porque quando você fala em virose, os primeiros agredidos pela virose são as crianças. E eu digo, não, a gente já trabalha tanto e agora com essa virose, vamos enlouquecer. Tá. O que aconteceu? Totalmente o inverso. Hoje, o pediatra de março, de abril para cá, é o ano sabático nosso. O que acontece? O pediatra, basicamente, trabalha 30%, e olha lá, do que se trabalhava. Não é nós aqui em Lagoa. É a pediatria do mundo todo. É a pediatria, hoje, os hospitais pediátricos vazios. Então, é pediatria mundial. Então, ela hoje, de todas as áreas da medicina, se sabe, foi a área menos trabalhou, que menos se incomodou e que menos sofreu com a vinda da pandemia. Por quê? Porque as crianças decididamente pararam de adoecer e uma lá criança que faz febre, que faz temperatura, alguma outra doença do dia a dia das crianças, que acontece. Então, a pediatria de todas as áreas médicas foi a área que menos, que mais assim sentiu em termos de trabalho diminuído com a vinda da pandemia. Então, a pediatria, naturalmente, se as crianças não adoecem, e isso ficou a prova de quê? Que as crianças adoecem em função do envolvimento delas nas escolas, nas escolinhas, e também sabendo que esse vírus ele tem tem pouca... pouco ou quase nada a agressividade nas crianças e adolescentes.
E essa atenção que se deu aos cuidados de higiene, à convivência em público, tudo isso também acaba refletindo para que muitas coisas não aconteçam.
Muito bem, parabéns, Rudy, pela colocação. Claro, a doença não gosta muito das crianças, ou gosta de agredir poucas as crianças, melhor dizendo, não, que eles não carregam. A doença pode carregar para os adultos e carregam, que nem o outro qualquer. Eles carregam a doença. Inclusive, tem uns trabalhos que as crianças carregam, dura mais tempo a doença, a transmissibilidade da criança que no adulto. Mas, assim, é importante que essa condição de higiene, essa condição criada pelas famílias, e as crianças elas cobram mais das famílias do que nós adultos somos meio relapsos. E as crianças, a gente nota, elas chegam, passam álcool gel, elas têm um cuidado e elas cobram dos pais isso. Então, as crianças, é por isso que se diz, se quer ter um país educado, invista nas crianças, porque elas enxergam a necessidade muito mais do que nós adultos. Então, elas têm um cuidado maior, elas cobram dos pais, da família, e esses cuidados de higiene também ajudou enormemente na diminuição das doenças dentro do meio pediátrico.
A Dalva Leonor da Silva, ela disse que o doutor Leandro foi médico do filho dela, que tem 16 anos hoje, sofre de asma e rinite alérgica. Ele usa bombinha, antialérgico e tudo mais. E ela gostaria de saber até que idade, doutor Ateira, até que idade o pediatra pode atender uma pessoa, doutor Leandro?
Nova sim, ó. Na verdade, a gente diz o seguinte, que o pediatra atende as crianças até quando eles têm coragem de ir no consultório.
Então, com vergonha?
Exatamente, Ruth. Então, o pediatra, ele vai envolvido com as crianças até enquanto eles têm coragem de ir no consultório. Um dia que eles chegarem e dizem, mãe, eu não vou lá, eu não vou pagar mico, e eles se preocupam muito com essa situação, né? E, então, o pediatra funciona assim, Dalva. Ele atende as crianças até enquanto eles têm coragem de ir no consultório, enquanto estão aceitando a ideia de ir lá, o pediatra vai atendendo. Pois chega um momento que daí não tem mais jeito, eles não querem ir, daí a gente entrega.
Passa para o outro médico. A Ana Paula Rodrigues, ela pede uma opinião, doutor Leandro. Qual é a opinião do doutor Leandro quanto à volta às aulas das escolinhas na forma de revezamento por semana, como está se programando? Tem alguma instrução especial para os bebês que vão começar a frequentar as escolas, doutor Leandro? Olha que pergunta interessante.
Não me judia, Ana Paula. Ana Paula, assim, ó. Então, a partir das crianças, vamos dizer, que vão frequentar a escolinha, que vão para a creche, que vão... Claro, a gente tem algumas regras feitas pelos protocolos da saúde, do Ministério, então a gente tem que seguir algumas coisas. Mas é importante, assim, ó, que se entenda uma coisa. O problema das crianças. O problema das crianças maior é carregar o vírus para casa, é adoecer as pessoas de idade, é termos perdas mais do que tivemos com pessoas idosas e até pessoas com algumas doenças pré-existentes. Então, pela criança, por si só, não temos riscos maiores delas adoecerem, a não ser uma temperatura, uma coisa assim. Mas, pelos riscos de carregar a doença e nós termos problemas nos lares, nos avós, como eu falei. Então, o grande problema é esse. A possibilidade de contraírem doença existe? Claro que existe, em todo momento que existem as crianças. É difícil tu fazer uma criança usar máscara, ter todos esses cuidados que se exigem hoje de máscara. Embora das mãozinhas eles se cuidem, eles têm uma parte bem interessante nesse sentido. As crianças se cuidam, os professores pedem, tem todas as escolas, todos hoje estão preparados para ter uma condição de um protocolo. Sou bem sincero, se meu filho está indo, tá no fim do ano, aí, quando teve a escola híbrida, ele participou normalmente, ele ia no colégio, e tinha dia que ia só ele, por vários dias foi só ele na aula. Digo, aproveite essa situação aí de ser o único da aula aí. E entendo que as crianças, dentro que existam todos os colégios, todas as escolas estão tendo os cuidados, eu não vejo mal em eles irem e participarem dos colégios. A não ser que tenham algum surtozinho de Covid, opa, daí segura, fica bem entendido, em função muito mais das pessoas de idade, em função de quem a criança pode carregar a doença do que ela própria.
Muito bem. A Ivone Silva Mendes. Uma criança que teve contato com pai, com familiares que estavam positivos para Covid. Teve todos os sintomas, porém não foi feito o teste. E a criança já está bem. Ela pode ter pego o Covid também? É só o teste para confirmar, doutor Leandro?
Ivone, as crianças têm a doença e passa como se nada estivesse tido. Então, tranquilamente, essa criança pode ter tido Covid, pode. Então, tem uma maneira. Tem o teste, que é até feito pela rede pública, a gente chama o teste do dedinho, que o paciente vai lá e faz após 12, 14 dias da doença, e ele vai um período de até 60 dias, pode fazer o teste do dedinho, o nome genérico, para vocês entenderem, e é feito na rede pública, e vai saber se a criança desencadeou o IgG, que teve a doença ou não, embora às vezes possa ter tido a doença e não ter IgG positivo, mas a maioria desencadeia o IgG e fica sabendo se teve ou não. Mas não vai mudar nada da criança, na vida dele, eu entendo que quando os pais tiveram, certamente alguma imunidade ele deve ter adquirido os pais.
Doutor Leandro, agora vamos sair do Covid e vamos para a febre amarela. É um outro assunto que vem em discussão, que nós temos aqui, inclusive na nossa região, não casos da doença, mas casos em pessoas. Mas foram encontrados alguns bugios mortos na região, e quando isso acontece, já é um indicativo de que pode ter febre amarela. Não que o bugio transmita, ele é a primeira vítima que nos alerta para isso. Qual é a situação no momento relacionado à questão da febre amarela, doutor Leandro?
Tá, a febre amarela é uma doença que eu acho que faz uns 10 anos, mais ou menos.
Mais ou menos, eu acho.
Que nós tivemos aí uma vacinação em massa pela situação também dos marcadores biológicos. Os marcadores biológicos nossos são os bugios. Por que os bugios? Eles nos avisam que a doença, que existem mosquitos infectados, porque os mosquitos silvestres, que seriam os aemagogos, que são os mosquitos que transmitem a febre amarela. Um mosquito infectado pica um bugio, ou macacos, como queira, mas o bugio na nossa região, e esse bugio, ele anda, um outro mosquito pica e vai indo o bugio infectado, né? Então, esse mosquito é um mosquito que gosta mais de voar mais nas copas das árvores, por isso os bugios são os prediletos deles. E depois ele pode picar humano, e humano, nós humanos, desencadear a doença desde que não estejam vacinados. Então, a vacina para nós humanos é extremamente importante, ela protege da evolução da doença, então se estudou que nós humanos tínhamos que fazer a vacina para evitar a evolução da febre amarela. No momento que existem bugios anunciando a doença, nós temos que estar muito atento com a possibilidade de nós humanos fazermos, porque o mosquito mesmo que pica o bugio doente é o mesmo que pode nos picar. E se nós não estivermos vacinados, nós podemos desencadear a doença febre amarela em humanos. Então, fica bem claro que os bugios não são o culpado da doença, muito pelo contrário.
São as primeiras vítimas.
São, né, as primeiras vítimas e são nossos marcadores biológicos. Eles nos avisam que a doença está chegando, porque se não nos avisasse, nós ia ficar sabendo pelos humanos mesmo que a doença estava chegando. Então, é muito importante nós cuidarmos e se achar algum bugio morto, que o grande problema, já tem meia dúzia de bugio, porque morreu quase tudo
naquela época.
Naquela época. Os bugios estavam voltando, começando a aparecer alguns bugios, e agora já, de novo, mais doenças para realmente liquidar com nossos bugios e liquidar com nossos marcadores biológicos, que são muito importantes para toda a identificação da doença febre amarela.
Existe a vacina da febre amarela no calendário vacinal das crianças na rede pública, doutor Leandro?
Existe. A febre amarela em crianças, ela é feita o seguinte... Ela é feita aos 9 meses e aos 4 anos um reforço, em crianças. Então, toda aquela criança, e eu estive conversando ontem até com a Malvina sobre isso, toda aquela criança que fez uma vacina só antes dos 5 anos, antes dos 5 anos, toda aquela criança que fez uma única vacina antes dos 5 anos, ela deve repetir a dose. Toda aquela criança que fez a vacina após uns 5 anos é uma dose única e a imunidade é eterna, para o resto da vida. Então, como teve aquela campanha e a maioria foi feita para adultos, para todo mundo, então aquela campanha de vacina pegou, basicamente, quem fez está imunizado da doença e pode ir no mato, o mosquito picar e não tem problema nenhum. Esse mosquito da febre amarela, o hemogogos. Mas a criança que fez só uma vacina e tinha, vamos dizer, um bebê, tinha 2 anos, foi lá e só fez uma, não fez o reforço. Essa criança tem que voltar no posto para fazer o reforço para adquirir a imunidade da febre amarela. Isso é importante entender, que às vezes fez uma e às vezes confunde. Fez uma e fala que uma só chega. Chega pacientes acima dos 5 anos de idade. Pacientes abaixo de 5 anos de idade que fez uma dose... Tem que repetir. Então, essa dose única é válida? É. Para cima de 5 anos de idade. Para cima de 5 anos de idade, tudo bem. Abaixo de 5 anos de idade, ela tem que ser repetida.
Importante, aí a importância, já usando o gancho aí, dos pais, os responsáveis, estar com o calendário vacinal do seu filho em dia, né, doutor Leandro?
Correto, Rudi. Isso é de fundamental importância que as pessoas... Porque hoje o nosso calendário vacinal é extremamente extenso. É grande, tem muitas vacinas, mas cada vez que se vai lá fazer a vacina, o pessoal que é encarregado da vacinação coloca a próxima visita e da próxima vacina. Então, você abre a carteirinha, olha, tu vê se tem, e normalmente eles colocam em lápis.
Sim.
Então, se está ali uma data, você não compareceu, não tem carimbo em cima, é sinal que você não foi fazer a vacina. Procure os postos, procure lá, diz, olha, estou aqui desse jeito, o que, que tem que fazer? O pessoal de vacinas hoje está extremamente bem preparado para dar um atendimento de excelente qualidade e resolver muito nossos problemas de saúde pública. Eu vou falar por Lagoa e pela região aqui onde eu conheço, Biraeras, Caseiros e Capão Bonito, e eu acho que tranquilamente todo o Rio Grande, vamos dizer. Então, esse pessoal está muito bem preparado para dar uma assistência de excelente qualidade no esquema vacinal, que foi uma coisa que evoluiu maravilhosamente nesses meus 37 anos de pediatria que eu tenho.
Vamos ver aqui quem é que mandou essa pergunta. É a Vandelmi. Bom dia, doutor Leandro. A vacinação contra a febre amarela foi em 7 de março de 2009. Tem que se vacinar de novo? Fazem 12 anos. Só aquela pessoa que não tinha 5 anos.
Exatamente, né, Vandelmi. Vale para as pessoas que não tinham 5 anos que fizeram a única dose. Quem fez as duas, tranquilo. E quem tinha mais de 5 anos que fez uma... Está resolvido e não precisa, tem imunidade eterna.
Bom dia, doutor Leandro cuida da nossa menina há 16 anos. Ela tem 16 hoje. Só o ano passado que foi, em outro ano sempre atendeu, tanto particular quanto no posto do tratamento. Um abraço para o doutor Leandro, paciente é a Maria Júlia, a Lidiane de Bispo está mandando uma mensagem. Um abraço para o senhor aí, doutor Leandro.
Obrigado, dá os parabéns aí para ela pelo aniversário. Dá um grande abraço aí pelo seu nível aí.
Os sintomas da febre amarela, quais são, doutor Leandro? Como saber se a pessoa pode estar ou não com febre amarela?
Bom, os sintomas da febre amarela, como ela mesmo está dizendo, o paciente fica amarelo. Se fica amarelo, porque tem uma lesão hepática. Então, é uma doença que ela acontece, vamos dizer assim, picou um inseto infectado. Já falando da febre, enquanto eu lembrei, existe uma situação que o indivíduo pegou a febre amarela lá no mato. Aquele mosquitinho me picou e eu não era vacinado, trouxe a doença. Não necessariamente tem que desencadear um quadro agudo de febre amarela, da doença. E veio para a cidade. O mosquito da cidade, o que dá o dengue, que dá a chikungunya, que dá mais a zika, esse mosquito, o Aedes aegypti, ele vai me picar, eu doente da febre amarela, ou com o vírus, porque se eu tenho o vírus, eu vou ter para sempre aquele vírus e vou infectar o vírus, aquele mosquito. Aquele mosquito fica infectado e ele pode transmitir para outras pessoas também, ou mesmo a Aedes aegypti, o da dengue.
Da dengue pode transmitir a febre amarela também.
Pode, então, quando diz a dengue urbana, a febre amarela urbana. Febre amarela urbana, a situação dela é essa. Tá? Só para eu lembrei, isso claro. É importante, que não foi colocado, sobre a febre amarela urbana.
E de pessoa para pessoa pode passar,
doutor Leandro? Não, só tem que haver o mosquito no caminho, e senão não tem. Não tem outra maneira, o mosquito tem que existir. Bom, falando sobre a doença é uma doença viral, que após a picada do inseto infectado no indivíduo não vacinado, ela leva mais ou menos uma média, como a grande maioria das viroses, 5 dias para se manifestar. Se manifesta com febre intensa, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, e no caminho pode surgir algumas complicações hepáticas, como amarelão, o indivíduo ficar com o olho amarelo, o xixi, cor de coca ficar meio avermelhado, daí em função do problema, porque ela agrediu o sistema hepático do indivíduo. Não é uma regra e nem todos fazem isso, mas algumas viroses agridem mais o organismo, como todas elas, depende da imunidade de cada organismo, levando a uma doença hepática, e daí realmente se torna um processo grave, uma doença muito agressiva. Em princípio, ela inicia como um processo viral, como a grande maioria, com febre, com dor de cabeça, dor abdominal, dor no corpo, dor nas articulações.
E o tratamento, doutor Leandro? O
tratamento, aí vem um problema. Não existe um tratamento específico como todas as viroses. Basicamente, é acompanhar o paciente, dar condições para ele sair dessa, dar condições de hidratação, cuidar da temperatura e cuidar da complicação maior, que é a hepática.
Muito bem, doutor Leandro. Já estouramos o nosso tempo, a gente teria ainda bastante assunto, quero registrar aqui a participação da Ivonete. Ela disse que o doutor Leandro foi pediatra dos filhos dela e agora é dos netos. A Ivonete, que trabalha lá no hospital. Está mandando um abraço e lhe cumprimentando pelo trabalho, doutor Leandro. Obrigado, Ivonete, pela participação. Doutor Leandro, queremos agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Com certeza trouxe informações valiosas para muitas pessoas que estavam acompanhando e que muitas vezes essas informações aí podem salvar a vida de alguém, né, doutor Leandro?
É, isso, Rudy, é o que nos motiva a vir nesses... Nossa, porque o rádio é algo incrível. Tu coloca no rádio as coisas evoluem, as pessoas leem, as pessoas escutam, as pessoas ficam sabendo. Então a gente se dispõe a vir, não é com a intenção de. Vem com a intenção de ajudar, com a intenção de ser uma ferramenta a mais na comunidade, para dar aquilo que a gente pode dar, o conhecimento que a gente tem, e tentar ajudar as pessoas, e que menos pessoas adoeçam na nossa comunidade, que nós tenhamos uma comunidade mais sadia, mais alegre, mais feliz. Esse é o interesse nosso, o interesse dos pediatras. Falo eu em nome do Ferro, em nome da Marina, em nome de todos que estão aí, trabalhando aí, da Lorena, de pessoas que estão chegando para trabalhar com a gente, aí, do Rangel, de todos aqueles que estão aí, todos nós, pediatras, tentando buscar o melhor para a nossa comunidade, o melhor para nossas crianças. Meu muito obrigado E, se Deus quiser, teremos outras oportunidades para nós conversarmos.
Com certeza vamos ter. Agora é 11 horas e 47 minutos. Eu volto já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Lagoa e região agora.